Achei. Tá aqui. Chega um ponto em que, por todo lo vivido, conviene olvidar quién se es, quién se espera que seas y, sobre todo, quién deberías ser. Con la cara lavada de estos maquillajes y la mirada clara de un niño, como la yema de una rama de sauce en septiembre, cuando el invierno se desliza tan solo por un pequeño pliegue hacia el eteo, porque llega, aunque no creas, chega um ponto. Chega um ponto em que, por tudo que se viveu, convém esquecer quem se é, quem se espera que sejas e, sobretudo, quem deveria ser. Com a cara lavada dessas maquiagens e o olhar claro de um menino, como o broto de um galho de salgueiro em setembro, quando o inverno desliza tão só por uma pequena dobra em direção ao Letes, porque chega. Mesmo que não creias, chega um ponto.
Precisamos fazer um programa em espanhol.
Sim,
isso deve ser
claro.
algum sinal.
É.
Olha, Luciana, só posso te agradecer pelo teu empenho, pela tua... Enfim, você foi muito prestativa desde o começo, você topou o convite já de cara, encarou os livros que você não conhecia e eu acho que foi muito bacana. A ideia aqui não é fazer um colóquio, fechar todas as questões, é fazer alguns recortes e fazer com que os autores que a gente trata aqui de alguma maneira virem objeto de interesse de quem não conhece ou se leu, que releia. Enfim, a gente quer propagar as ideias e as coisas. E aí eu queria te propor, para a gente fechar, aliás, antes das suas palavras, das suas considerações, e aí eu vou te fazer uma proposição para a gente fechar de fato.
Tá bom. Eu, na verdade, que queria agradecer, né, esse convite e essa sugestão, né, desafiadora, assim, que foi falar sobre a Joseli, porque eu tive que conhecer bem mais do que eu conhecia e isso é sempre bom, né? E sempre importante a gente poder falar de um trabalho tão consistente, assim, né? Porque é um trabalho muito consistente, muito sólido e muito extenso, assim, que às vezes fica meio que esquecido, né?
Sim.
Então a gente, quando fala, traz de novo ele. E agradecer também ao Jax, né? Que deu uma ajuda, assim, na hora de selecionar esses livros e essas leituras, assim, e que colocou esse contato, né, pra gente fazer.
O Jax é o nosso Jax Branco, só pra pontuar.
Sim.
Muito bem.
Isso.
Então, te agradeço mais uma vez e queria te propor, se você pudesse ler algum fragmento que fosse desse trabalho também, dessa faceta que a Joseli tem de livros infantis, ou infanto-juvenis, ou adultos infantis, não sei qual seria. E é um trabalho que ele é uma parceria com a Luli Miranda, e isso não é por acaso, porque a Luli Miranda, ela é uma espécie de mentora da Joseli, no sentido que a Joseli fez aula de Guarani com a Luli, né? E elas têm essa colaboração mútua desde os anos 80, então eu acho interessante para a gente fechar uma peça que tenha essa combinação, que tenha essa parceria entre elas.
Tá, eu vou ler então, que a parceria que tem aqui, que eu tenho a publicação, é Um Soninho com Pios de Periquitos ao Fundo, que é uma tradução em parceria, né? A Luli Miranda é paraguaia, né?
Sim.
Então é uma tradução de uma canção de Ninami da Guarani. E aí elas fizeram um conjunto, essa é uma edição super bonita, né? Da tipografia do Fundo de Ouro Preto, num papel especial, com umas ilustrações da irmã da Joseli, né? Que é a Maria Ângela Biscaia.
E esse trabalho é do Guilherme Mansur, né? De Ouro Preto, sempre trabalhos com tipografia, umas coisas muito interessantes,
muito
sempre,
bonito.
Né? Desde o papel até o. Enfim.
E a canção é curtinha, né? Então eu vou ler a tradução aqui. Nana neném, nana neném. Paizinho já acha um boizinho malhado pra ver seu bichinho, já vem seu bichinho. Nana neném, nana neném. Paizinho já traz a orelha do coelhinho pra um colarzinho, o seu colarzinho. Nana neném, nana neném. Paizinho já colhe as frutas coloridas, Sara pintadinhas, para você brincar, deitar e rolar.
Muito bem. Te agradeço muito, Luciana. Foi bom demais.
Obrigada.
E agora, conforme o prometido, então, se não der em nada, a gente não faz nada, mas se quiser alguma questão, para a Luciana, principalmente, e aí eu pediria só que se aproximasse um pouco mais, porque às vezes o microfone não capta a voz como deveria, ao longe, assim. Então, por favor. É o Indionei Rodrigues, está ali, nossa, não tinha visto ainda. Então, meu caro, seja bem-vindo.
Me aproximando.
Que belos óculos, hein? Então, olha só.
Na verdade, o que me ocorre de tudo que foi conversado, né, tão intensamente, e que me tocou, foi justamente a questão colocada sobre a transparência do feminino nesse contexto todo, né? Porque, de minha parte, me interessa justamente o feminino. Não como transparência, né? não como um dado que precisa ser equalizado e mergulhado num universal potencial possível, num ideal de equalização, assim, né? de neutralidade do poético, mas como a própria diferença. Então, não sei se se colocou para mim, na minha alma, como uma coisa, como um problema, o feminino, mas na verdade como uma solução. Então ficou um pouco assim, uma questão a se pensar, né? Continuo pensando sobre ela, porque quando eu me aproximo da poesia, isso já vem, o gênero, vamos dizer assim, né? Ele vem com uma necessidade. Uma necessidade afirmativa, e não com um problema a ser superado. Então, talvez se a gente pudesse encontrar alguma coisa para conversar também.
Sim.
E porque tem, isso se coloca, né? Não vejo como um problema, vejo como uma virtude, né, a diferença.
Porque você é homem.
Me fez lembrar do Gilberto Gil.
Você não pegou um problema.
Me fez lembrar do Gilberto Gil, da canção Super-Homem, que ele diz ele que o Caetano assistiu o filme, e aí o Caetano descreveu o filme, e em cima dessa descrição ele fez a canção Super-Homem, né? E ele fala, inclusive, naquele livro Todas as Letras, que o ser super-homem, o super do homem, vem exatamente do que ele tem de mulher. Então, o que o homem se extravasa é porque entra a mulher em jogo. Então, o homem seria menos mesmo.
Não,
então,
sim.
Quando a mulher entra em cena, ele vira o super.
Não, mas eu não tô... Então, aqui, quando eu coloquei, assim, acho que não ficou muito claro. Mas a questão não é do valor em si, nem da diferença em si, que sempre vai existir. Mas do lugar, do lugar social, né, que isso delimita... E do lugar dentro da literatura que isso também coloca, porque acaba se formando como um nicho. A literatura feminina, ela é um nicho, ela não é universal como a literatura escrita pelos homens. Nesse sentido, a experiência, a enunciação, ela vai ser singular, mas independente do gênero, ela sempre vai ser singular, né? Porque ela vai ser uma produção singular, a literatura é singular. Mas quando você vai numa prateleira, digamos assim, de cânone, o que que é cânone? Cânone é o que os homens produziram, o que a mulher produziu é o nicho. ainda é, infelizmente, ainda em 2022, ainda é uma prateleira nicho. Né? E é isso, e eu acho que assim, na verdade a gente está falando a mesma coisa, Indianei, que é exatamente isso. É tão complementar, mas a gente ainda tem que lutar para que exista essa complementaridade, no sentido de que a enunciação da mulher ela é tão universal quanto a do homem, apesar de diferente, apesar de ter particularidades, e eu não nego isso, e não quero a igualdade, né? Não quero, enfim, não é questão de querer, mas não vejo como a igualdade, mas o mesmo lugar, né? O mesmo lugar em que isso ocupa socialmente, literariamente, assim, né? Nesse sentido, que eu acho que a gente está caminhando mesmo, né? Caminhando para isso, mas eu entendo que para você seja mais difícil de ver, porque quando existe esse lugar mesmo, sabe? E a mulher, assim, em geral, se depara com uma questão, assim, que foi nomeada recentemente, né? Que é essa questão da ansiedade de autoria, assim. Para que a gente possa se colocar num lugar de autora, né? Num lugar de autora de qualquer coisa, isso tem um custo emocional e um processo interno e emocional mesmo, muito profundo, assim, que não é comum aos homens. Não é comum aos homens. Né? Então a gente não pode ficar ignorando esses processos como se a gente estivesse correndo com as mesmas pernas, assim, né? Com a mesma capacidade. Nesse sentido.
Isso talvez seja uma coisa muito interessante que ela falou, no sentido que o Harold Bloom, que fez o Cânone Ocidental, ele tem um livro que ele fala de a angústia da influência, mas só tem autores homens. Então, lá já está na influência, aqui é na criação.
Ainda não tem.
Então,
autoria,
você vê que, de fato, a coisa está defasada ainda, né?
Mas é que muitas vezes você vai nessa prateleira recheada de autores masculinos, mas você vai lá justamente buscar aquilo que talvez não esteja lá. Então, tem um pouco da busca nisso tudo, né? Mas é perfeito, assim, tudo isso está posto.
E assim, na verdade, o ideal é que um dia a gente possa não precisar falar sobre essas coisas, né?
De fato.
Chegaremos.
Né? A gente não precisa mais falar sobre isso.
Não, a minha pergunta é mais simples. Qual que é a tua relação com a língua no espanhol? O que é o espanhol? De onde surgiu o teu interesse pela língua?
Então,
existe uma ascendência, né? O Cañete.
Sim. O meu sobrenome, ele tem a letra que é a letra do espanhol, né? Que é o AN.
E o N.
E isso foi uma coisa.
O N tio, né?
O N com o tio, que se chama AN, que é a letra que representa o espanhol, né? Porque é uma letra muito específica da língua espanhola. E isso sempre foi uma coisa que me inquietou, assim, né? Porque sempre foi ou eu tinha que dizer o meu sobrenome sem fazer o som que eu sabia que era próprio dessa letra, para que as pessoas pudessem entender, ou eu tinha que explicar. Cañete com tio no N, que na verdade também não é exatamente isso, né? E aí isso, eu acho que isso ficou uma marca, assim, né? Que eu tinha essa ligação com essa outra língua, de alguma maneira. E eu sempre gostei de literatura, né? Eu falo que eu escrevi. Quando eu comecei a escrever antes de saber escrever, porque a minha mãe datilografou poemas meus, assim, quando eu ainda não escrevia, né? Que eu falava coisas. Então, essa coisa da oralidade, assim, que eu acho que também é meio ancestral, porque também tem alguma coisa indígena aí, né?
Era uma criança xamã.
Uma coisa assim. E aí eu acho que ficou essa coisa do meu sobrenome, sabe? E não. Eu sou gaúcha também, né? Porto Alegre é um lugar em que a gente tem, assim, um contato com a língua espanhola muito, né? Diário, assim, várias coisas, né? A cultura gaúchesca, né? Então eu me criei, assim, com um pai que se vestia de gaúcho, assim, no domingo, a gente tomava chimarrão. Então, assim, era uma coisa que é meio que ali a fronteira, tudo junto, né? E aí eu decidi estudar. Quando eu queria fazer letras, eu decidi estudar espanhol na faculdade. E acho que foi por aí. Aí quando eu fui fazendo a faculdade que fui encontrando. E acho que na verdade isso é só um caminho até o Guarani. Tô sentindo que eu tenho que ir pro Guarani.
É o próximo salto.
É o próximo caminho.
O Rode, algum colóquio, alguma questão?
Sobre a linguagem indígena, né? Tem dois troncos grandes, que é o Jeio e o Guarani, né? Foi mais pensando no Guarani e não dando tanta atenção ao Jeio, que foi feito a pesquisa.
Acho que sim, acho que sim. Foi mais. Na verdade, foi mais no. Ela coloca o Mimbiá Guarani, que eu também ainda não sei exatamente dentro, mas ele é dentro do Tupi, eu acho, né? O Mimbiá Guarani. Mas acho que sim, acho que o G não foi. Foi meio que colocado. Não entra, né? Dentro dessa.
Os guaranis ali habitavam, né?
E acho que essa relação com a Luli Miranda, que talvez tenha despertado isso, que é paraguaia, né? Então, daí a gente não está falando só do Guarani indígena, né? Porque o Guarani é uma língua oficial do Paraguai, né? O Paraguai é um país bilíngue.
Eu achei muito bacana esse que a Lu falou também, que te marcou, né? Que a questão do universal é masculino, né? Agora, tem gente que... completamente na pauta e é uma guerra civil, né?
Falamos esses dias sobre isso, né? Já que essa coisa está...
Justo, mas também tem a visão de que o universal realmente é o feminino, né? Que o homem é uma especialização até biológica, né? O homem é uma especialização que está fadada, está condenada, talvez até a extinção, orientado assim, a se especializar numa função guerreira que é obsoleta hoje em dia, né? Que não precisa mais do guerreiro, né?
O homem não deu certo, mas a mulher dará.
Mas o homem não
pronto,
precisa mais,
então,
ser guerreiro, mas continua guerreiro.
Viu, resolvemos tudo, pronto. Né?
E que encanto também você dizendo a sogra Tereza, né?
Sor Juana,
é muito bom a gente ouvir a sonoridade de quem conhece a língua, né? É muito bom assim, essa coisa. Os aplausos não foram à toa, porque de fato é muito bom você ouvir a língua por quem conhece, né? Então é muito legal. Sim. Semana passada teve o Gontijo Flores aqui. Ele falando grego, a gente fica até emocionado,
bonito,
porque
né?
a pessoa quando domina a língua, né? É muito bom isso.
Só para fechar assim antes, uma curiosidade, assim, que está ficando na cara, mas não gosto de especificar, é que da ficção que nós conhecemos no Ocidente, né, acho que 99,8% é sempre a questão da disputa por uma mulher.
Né? Sim.
Desde Troia.
Sim.
Né? Desde sempre. Troia, Madame Bovary, um Casmurro, você quiser, o Caetés,
sim.
Tá vendo? Está no centro dos acontecimentos. Eu acho que essa é uma das grandes revoluções que a gente está assistindo na nossa vida, né? A revolução feminista chegando quase que a um auge mesmo, uma completude.
Nenhuma revolução, seja cubana, industrial, nada se compara à revolução feminina e das mulheres, enfim, não é, Luciana?
E a da
que assim seja.
Né, junto com as duas, né, a digitalidade.
Sim.
Né, sim.
E a revolução é a feminina.
Sim.
A revolução.
Mas é isso. Eu
não, virou um poeta beatnik agora, vai cair
pois
na estrada?
É.
Como assim, Jax?
On the road.
Te agradeço, meu caro.
Que obrigado a você.
Senhores, então
acho que é isso.
Eu
né?
acho que
cumprimos
o papel, né?
Você já tomou todo o seu?
Então. Pode ficar à vontade, fazemos mais. Então acho que cumprimos o papel. Obrigado, viu?
Obrigado.
É isso aí, gente. Valeu.